Invocando o nome de Deus, declaro aberta a primeira reunião representativa da primeira sessão legislativa da 18ª Legislatura. Leitura da Bíblia. Provérbios 24, versículo 3 a 6, preceitos e admoestações dos sábios. Bispo Padovan, por favor, fazer a leitura.
Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e um homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória.
Ordem do dia. Requerimentos. 3 minutos para cada vereador, com direito até 2 apartes. Um minuto, tempo de cada parte. Votação maioria simples. Vereadora Azuma vai fazer a leitura dos requerimentos.
Bom dia a todos, aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Vamos dar prosseguimento com a ordem do dia. Requerimento número 01 de 2021, protocolo 8 de 2021, do vereador Zácaro. Solicita reposição de luminária na rua Marechal Deodoro. Requerimento número 2 de 2021, protocolo 11 de 2021, do vereador Egídio Carvalho. Solicita informações da empresa BRK Ambiental Uruguaiana. Requerimento número 03 de 2020, de 2021, 12 de 2021, do vereador Egídio Carvalho. Solicita informações da empresa RGE Sul Uruguaiana. Requerimento número 4 de 2021, protocolo 13 de 2021, do vereador Zácaro, solicita ao Poder Executivo a colocação de câmaras de monitoramento na região do Porto Seco. Requerimento número 5.021, protocolo 15 de 2021, vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Poder Executivo a limpeza de Boca de Lobo nas ruas Santana e Sérgio de Oliveira. Requerimento número 6 de 2021, protocolo 16 de 2021, vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Poder Executivo colocação de placa de sinalização e tampa de Boca de Lobo na rua Roberto Kreiner, esquina Salgado Filho. Requerimento 7 de 2021, protocolo 17 de 2021, do vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Poder Executivo patrulhamento e encascalhamento no brete de acesso ao depósito Detran, na BR-472. Requerimento 08 de 2021, protocolo 19 de 2021, vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Poder Executivo reposição de lâmpadas nos bairros Chácara do Sol e Nova Esperança, e nas ruas Professor Cirilo Zadra e Ramão Prures de Oliveira. Requerimento número 9 de 2021, protocolo 20 de 2021. Vereador Bispo Padovan solicita ao Poder Executivo providências em relação à iluminação na rua Aleixo Burlot. Requerimento número 10 de 2021, protocolo 21 de 2021. Vereador Joelci Gonçalves solicita ao Poder Executivo informações sobre o cronograma da carreta de saúde. Requerimento número 11 de 2021, protocolo 22 de 2021. Joelci Gonçalves, vereador, solicita ao Poder Executivo informações sobre o funcionamento da ambulância da Vila da Barragem. Requerimento número 12 de 2021, protocolo 23 de 2021. Vereador Joelcei Gonçalves solicita à empresa BRK Ambiental Uruguaiana informações sobre o cronograma de trabalho da cidade. Requerimento número 13 de 2021, protocolo 24 de 2021, vereador Joelcei Gonçalves solicita ao Poder Executivo informações sobre o cronograma de trabalho das obras Benjamin, da Rua Benjamin Constante. Requerimento 14 de 2021, protocolo 25 de 2021, vereador Zácaro solicita ao Poder Executivo reposição de luminárias nas ruas Borges de Medeiros e Joaquim Murtinho. Requerimento número 15 de 2021, protocolo 26 de 2021, vereador Zácaro solicita ao Poder Executivo a limpeza do cemitério municipal. Requerimento número 16 de 2021, protocolo 29 de 2021, vereador Cristiano Bonaparte solicita ao Poder Executivo o patrulhamento e encascalhamento na rua Doutor Pedro Marini e Vila Reunidas.
Os requerimentos estão à disposição para quem quiser fazer alguma consideração.
Requerimento verbal da bancada do PDT, senhor presidente.
Requerimento verbal. Um requerimento por bancada deverão ser protocolados até às 9 horas do dia seguinte à reunião. Com a palavra, o requerimento verbal, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, eu há pouco conversei com o expediente, senhor presidente, perguntei em relação a um convite que foi protocolado através de um documento da empresa BRK Ambiental nesta casa e que não consta nos documentos recebidos, mas nós verificamos um convite da BRK Ambiental para que os vereadores possam se deslocar até a empresa para constatar algumas questões referentes à empresa. Mas eu quero dizer para os senhores que isso aqui não passa de um deboche, porque esta empresa nunca atendeu nenhum convite desta casa. Nós fizemos aqui inúmeras reuniões, audiências públicas, onde o povo de Uruguaiana clama por satisfação, e esse desrespeito dessa empresa permanente em atender a comunidade é de não vir ao Poder Legislativo. E eu tive o desprazer de um dia ir no Poder Executivo para ver uma ação que o Executivo tratava junto ao Ministério Público, e lá estava a representação desta empresa ainda achando que poderia se justificar. Então, eu repudio esse tipo de comportamento dessa empresa, porque nós representamos a comunidade e não falta documento aqui convidando essa empresa para vir aqui. Enquanto eles não virem aqui prestar conta para a população, seja na Comissão de Serviços Municipais de Saúde, ou mesmo numa reunião ordinária, ou melhor ainda, numa audiência pública, onde as pessoas estão aqui, eu não vou lá naquela empresa. Porque isto aqui, mexera, literalmente, é um deboche. Nos convidar para ir até a empresa. Ora, para quem não atende convite e não respeita o Poder Legislativo, agora fazer convite para ir lá, primeiro que venham aqui se explicar, para depois ir lá. Então, o nosso requerimento, senhor presidente, é em relação a este ofício. Nós vamos encaminhar a presidência, encaminhar a empresa, encaminhar a quem tiver que encaminhar, como está aqui no requerimento. Mas eu, vendo o comportamento e o descaso deles com a comunidade, jamais vou ir fazer visitinhas para que atenda o capricho deles. É nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. A palavra continua à disposição
para a discussão dos requerimentos. Eu gostaria de usar a palavra,
senhor presidente. Eu gostaria primeiro, se me permita, vereador, só pedir para Vossa Excelência, presidente, de que, com a quiescência, obviamente, dos demais, eu pedi à vereadora Márcia, pela bancada do PSB, que eu pudesse apresentar um outro requerimento verbal. Não sei se há algum impedimento, Mas antes disso, o vereador Egito, acho que vai comentar dentro do nosso requerimento.
Muito bem, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes aqui no plenário, bom dia. A propósito do requerimento enviado pelo vereador José Clemente, eu também, nesse sentido, enviei à Comissão de Serviços Municipais requerimento solicitando que a empresa BRK Ambiental, e não só a empresa BRK Ambiental, a empresa RGE, que abastece Uruguaiana com energia elétrica, venha, vereador Clemente, podemos juntos formularmos um requerimento específico para que esta empresa venha aqui trazer explicações, para que essas duas empresas venham aqui trazer explicações a respeito de como vem procedendo em Uruguaiana. A partir da BRK, já referida pelo vereador Clemente, que deixa a desejar. É sabido que todos os anos, nos meses quentes, a começar por novembro, dezembro e janeiro, nós convivemos com a péssima qualidade da água. A água é fética, ela é barrenta. E qual a justificativa que a empresa dá à população de Uruguaiana? Que ela não é prejudicial à saúde pública, mas ela sendo fética, fica difícil você ingerir esta água, que causa náusea nas pessoas. Então nós queremos saber por qual motivo, e esse questionamento eu quero fazer à direção da empresa BRK Ambiental, senhor vereador José Clemente, que também participa desta demanda que é tão importante para todos nós.
Antes do senhor concluir, me conceda uma parte.
Ele concede uma parte, vereador. Por quê? E qual a diferença que existe, amigos, senhoras e senhores, entre a água que corre no nosso caudaloso rio Uruguai e que passa nas margens também do vizinho município de Paso de los Libres, na Argentina, é a mesma. Paso de los Libres não tem problema algum com a água. Ela é clara, ela é límpida e ela é inodora, ou seja, não tem gosto e nem cheiro ruim. Então nós queremos saber da empresa BRK Ambiental que tipo de tratamento, que tipo de magia tem Los Hermanos Argentinos que tem água de qualidade. Mas o que nós queremos saber também, vereador José Clemente, é por que que a empresa capta água aqui das margens do ponto onde a empresa Corsan, a antiga Corsan, captava água aqui das águas barrentas das margens do nosso rio Uruguai. E possivelmente a diferença esteja, vereador José Clemente, na captação da água dos Hermanos Argentinos, que se utilizam do canal do rio, onde a água é corrente, ela é oxigenada, e por essa razão, qualquer biólogo pode nos explicar, quanto mais oxigenada, quanto mais corrente for a água, menos impurezas ela vai ter. Então, o que nós queremos perguntar à empresa BRK, por qual motivo, vereador Clemente, é que a empresa não faz uma canalização também até o canal para que possamos evitar? Será que é muito dispendiosa essa rede que possa atingir o canal para que não tenhamos mais problemas com a qualidade da água? Bom, eu não sei se eu tenho tempo ainda, vereador. Eu quero conceder uma parte ao vereador Clemente, mas só para concluir, vereador, eu quero agora me referir à empresa RGE. Eu não sei qual é a pior nesse momento. A empresa RGE, uma multinacional chinesa que aqui implantou-se há 5 anos... e que tinha como objetivo trocar todos os postes da rede, vereador Zácaro, vereador Padovan, vereadora Márcia, vereadora Zuma, senhor presidente, 5 anos para reestruturar toda a rede de energia elétrica, muito bem, com o poder de uma multinacional chinesa, senhoras e senhores. Até hoje, nós temos os postes de madeira de eucalipto podres, a base podres, e que são sustentados pela rede, pelos fios. Muito bem. Por que que temos tanta falta de energia? Por que que rebentam tantos cabos? Por que que queimam tantos transformadores, vereador Clemente? Porque o material é de péssima qualidade, já está comprovado. E por que que essa empresa em 5 anos não conseguiu trocar os postes de madeira podres pelos postes de concreto que durarão 100 anos? Será que falta dinheiro? Será que falta capital a esta empresa que para a logística de atendimento e de cobrança é de primeiro mundo. Porém, o atendimento que é prestado ao usuário é de quinto mundo. Então, nós queremos que esta empresa explique aqui por que não fez ainda a troca dos postes. E por que a cada vento, e quando se ouve no setor de meteorologia que vai chover, já estamos sem luz em Uruguaiana. Sabem os senhores quanto tempo leva para a equipe da RGE conectar os disjuntores, agora isso me fala do termo, as bengalas. As bengalas, quando caem em razão de um curto-circuito, 5 ou 6 dias. 5 ou 6 dias para um caminhão ir conectar e devolver energia elétrica em pontos que estão carentes desse bem tão importante que é a energia elétrica. Então, nós queremos explicações de ambas as empresas, da empresa Bérica Ambiental, pelo que deixa a desejar, e também pela empresa RGE, que mal abastece o Uruguaiana de energia. Obrigado, eu lhe concedo uma parte, vereador José Clemente.
Muito obrigado, vereador. Pois é, pessoal, sabe, desde 2009, dia 3 de fevereiro de 2009, eu estou aqui dizendo a mesma coisa e repetidamente fazendo menção à qualidade da prestação de serviço. E eu era o inimigo de Uruguaiana. Tá? Porque é inadmissível que passado 13 anos, tá, a empresa continua mentindo para a população de Uruguaiana. Eu disse em outra oportunidade, e ouvi, que a empresa disse o seguinte, de que o problema do gosto da água, que era diferente, é porque a antiga concessionária usava apenas carvão ativado. E que eles trouxeram um produto mirabolante para a Uruguaiana e que a população nunca mais ia ver gosto diferente na água. Essa conversa deles foi que nem os 14% da água mais barata. Outra conversa fiada que passaram para a população de Uruguaiana. Mentiram para a população de Uruguaiana. E eu estou aqui desde 2009 dizendo isso. Vai completar 13 anos das mentiras. 13 anos, vereador Padovan. 13. E não gostam que eu diga. A população, literalmente, tem que falar de forma chula para entender, rincha da desgraça que é pagar contas de água. Inclusive, essa semana passada, eu fui verificar uma situação ali onde nós encaminhamos pedido de informação à empresa que estava cobrando tarifa de esgotamento cloacal e nem rede não tinham colocado no local. Mas não responderam, vereador, porque estão lá fazendo a obra. Eu estive lá no local, estão lá fazendo a obra. Então, este descaso com a comunidade é que angustia a população, nos deixa numa situação desconfortável, porque toda vez que eu falo aqui é porque o Clemente quer problema com a empresa BR. Eu não quero problema com ninguém, eu quero que atenda a população. Eu sou membro da população. E na condição de vereador eleito para representar a comunidade, eu estou me lixando para quem é que eu vou cobrar. Agora, eu não vou deixar que as coisas sejam transmitidas de uma forma e na execução para a população é outra. Então, lhe agradeço, vereador, mas era para esclarecer essa questão do gosto da água. Tem um produto, que eu não sei onde é que está, mas é mirabolante, que iam colocar na água e que ia melhorar tudo. Ia. Assim como as bacias de decantação que até hoje não existem. Muito obrigado.
Obrigado. A palavra segue à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Zuma.
Pegando o gancho dos dois requerimentos dos colegas vereador Clemente e vereador Egídio Carvalho, é um grande problema que nós temos, nós, comunidade, nós, consumidores, tanto da água como energia elétrica. Vereador Egídio, em 2017, eu me lembro que as famílias carentes, eles tinham à disposição um projeto que toda família carente que não conseguisse trocar seu poste de luz, ela entraria naquele programa e se beneficiaria. Através do nosso gabinete, conseguimos para algumas famílias, poucas famílias conseguiram. Só que quando fomos buscar no outro ano, já foi extinguido esse programa, que beneficiava as famílias carentes. Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora pela live, Facebook, não sabiam disso. Então, era um pouco divulgado. Quando as pessoas nos procuravam, entrávamos nesse programa, as duras penas, porque era muito moroso, demorava até 5 meses para vir uma resposta, mas mesmo assim conseguimos. Concedo uma parte para o senhor. Quanto à BRK, é um grande problema que temos, um problema que veio de gestões anteriores e ficou no colo do uruguaianense, do consumidor. Em 2019, nós tivemos uma reunião com a Gergs, com os representantes da BRK Ambiental, e faço as palavras do vereador Clemente as minhas. Foram um dos requerimentos que entrei no Ministério Público a respeito do odor e do mau gosto, mau cheiro da nossa água quando chega meses, novembro, dezembro e janeiro. Nós temos gravíssimos problemas com a água. É conhecido por toda a população uruguainense interior do município. Aonde chega a rede de água da BRK, passa-se por esse problema. Ali foi feito um esclarecimento que, a partir deste ano, 2020, nunca mais teríamos problemas com água, com odor, com mau cheiro da água. Está aí as nossas torneiras, as nossas casas recebendo água com mau cheiro e população se queixando-se que, quando bebe essa água, ela passa até com problemas estomacais. Isso é queixa da comunidade, não é a vereadora Zuma que está dizendo. Isso nos chega até os nossos gabinetes. E precisamos, sim, precisamos que a Gergs venha a esta casa. A Gergs, para quem não sabe, é a fiscalizadora da BRK, da RGSul, e ganham muito para fazer esse trabalho. E aqui tiveram, nesta cidade, 2 vezes, nesses 4 anos que estive como vereadora. Dou uma parte ao vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado pela parte, vereadora Zuma, a propósito da sua referência. A questão dessa exigência da empresa, do posse de 7 metros e 50 centímetros, para quem for construir sua casinha, para quem estiver iniciando a sua morada, esse poste custa hoje R$ 1.200, poste de metal. É um poste simples e que, se a rede for muito resistente, ele verga, ele empena. E, quer dizer, não é um material de primeira. Então a pergunta que se faz, baseado no fato desse poste ser exigido pela empresa e não há modelo que o substitua, a pergunta que eu coloquei hoje e ao diretor do PROCON: se uma empresa que fabricar um poste de concreto, que, no meu entendimento, ele é tão resistente quanto o de metal, porém muito mais durável do que o poste de metal, que vai oxidar a parte inferior, porque ele vai ficar com umidade, e no máximo em 5 anos ele já está corroído, esse poste de metal que é exigido pela empresa RGE. E não admite outro modelo. E não pode ter nenhuma diferença. Se for um pouco mais largo, um pouco mais resistente, ou um pouco mais fino, mesmo que tenha as condições próximas do que é exigido, a empresa não aceita. Tem que ser aquele modelo padrão. Então, vem a dúvida: por quê? Só esse poste fabricado nesse padrão é que a empresa aceita? Eu já fiz um levantamento, pedi a alguns técnicos e me informaram que o poste de concreto, que, repito, vereador Clemente, vereadora Márcia, que atentamente ouve essa questão dos postes exigidos pela empresa RGE. Esse poste de concreto com ferragem, um profissional da área da engenharia civil me disse que não mais do que 2 sacas de cimento leva para esse poste ser construído, de concreto, que dura 200 anos, vereadora Márcia Fumagalli. A ferragem não custaria mais do que R$ 100 para complementar esse poste, para dar sustentação a esse poste. E os 2 isoladores lá na parte superior também não custariam mais do que R$ 100, vereador José Clemente, vereador Padovan. E aí? Por que que a empresa não admite e não aceita? Por que que ela não submete a apreciação de um engenheiro para adotar esse poste infinitamente mais barato para as famílias carentes? Os senhores acham que um trabalhador que ganha o salário mínimo e faz a sua casinha no seu terreninho, ele tem condições de pagar R$1.200 por um poste de metal para atender os interesses da empresa RGE? Eu quero colocar em questão e quero que essa situação seja também esclarecida quando aqui vier na Comissão de Serviços Municipais a direção da empresa RGE. Porque essa exigência absurda, que é um contrassenso no meu entendimento.
Obrigado,
vereador Azuma.
Requerimento verbal, vereador Clemente.
Primeiramente, quero agradecer a vereadora Márcia, da bancada do PSB, que nos cede o espaço. Mas o documento, senhoras e senhores, é também um documento relacionado ao esgotamento pluvial e cloacal. Nós vimos aqui nas fotos, estivemos ontem a pedido da comunidade, por isso que não foi protocolado em tempo. Nós fomos até esse local aqui, é o cruzamento da rua Marechal Floriano com Salgado Filho. Esse local aqui tem uma tubulação e literalmente tem umas lagoas, com todo esse calor que está, essas lagoas aqui estão misturadas de água do esgotamento pluvial e água do esgotamento cloacal. Esse é o cenário que as pessoas convivem. E essa água aqui, que escoa a parte lá da Pinheiro Machado, o pessoal fez literalmente uma barragem, um ataque, para que a água não entre podre para dentro das residências como está entrando. Então, obviamente que também tem aqui que ser feita uma análise pela administração, através da Secretaria de Infraestrutura, e necessariamente precisa que a BRK ambiental vá ao local, porque tem claramente, visivelmente, detritos, para não dizer outra coisa, do esgotamento cloacal. E eu vou garantir ao parte ao vereador Egídio para concluir aqui, presidente. Estas situações aqui, pessoal, é que nos reporta a fazer as manifestações. Nós vamos no local e documentamos isso. Agora imagine os senhores estar sentado com a família dentro de casa ou querendo tomar um chimarrão, seja de manhã ou de tarde, no horário que lhe proporcionar, e este esgoto entrar a porta dentro das casas. Então é nesse sentido que a gente tem clamado, literalmente, aqui, por atenção, por pedidos, né? E ainda um outro documento ali, que oportunamente dentro da pauta a gente vai falar, que nos trazem diariamente situações que envolvem essa empresa. Agora aqui sim, parte da administração precisa tomar providência. Mas nós não vamos ficar aqui achando que está tudo bem, que nada acontece. Aqui nós temos que resolver o problema, porque é grave. Uma população, a parte da comunidade daquele local, porque não é uma casa, vereador. São várias casas que a chuva traz, se chover, é o dia crítico. Entra tudo para dentro das casas. Fizeram uma barreira na frente de terra para isso não entrar. Lhe concedo a parte, vereador.
Vereador José Clemente, o meu a parte, e me conceder um minuto para eu questioná-lo. Se existe esgoto cloacal em via pública, porque não existe a canalização. Ou existe a canalização? É uma parte questionativa. Está tudo danificado. Então e significa
que... O que se nota, desculpe, não é ping-pong, vereador, mas o que se nota é que ali está danificada toda a rede, seja pluvial ou cloacal. E aí alguém vai achar uma desculpa para botar ali, mas o problema é que precisam ir lá, dar uma solução para a população.
Então deve estar havendo o transbordamento do esgoto cloacal para a via pública. Então, é isso que deve estar ocorrendo, e esse é o problema que está, então, misturando a água pluvial com o esgoto cloacal. E quando entro nas residências, a gente já vê a maravilha que fica lá. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento verbal, vereadora Azuma.
Pela bancada do PRB, não conseguimos protocolar a tempo o nosso requerimento. Nós precisamos de um patrulhamento na travessa da antiga Creneve, no Picolini. Um patrulhamento ali, as ruas estão muito deterioradas, e quando chove as valas enchem, e adentram as casas. Então é um problema gravíssimo e até os moradores acabaram falando para nós que passou o patrulhamento no Antônio Monteiro e acabaram esquecendo essa travessa. Então esse é um pedido total dos moradores, tá? Da travessa Picolina Antiga Creneve. E também eu já conversei com o vereador Cristiano do DEM, ele me cedeu, tá, o espaço de bancada do DEM, muito obrigada, para fazer o nosso segundo requerimento, que é na rua João Mendes de Oliveira, na Cidade Nova, urgente patrulhamento número 836, patrulhamento e encascalhamento. Muito obrigado aos vereadores.
Obrigado, vereadora Zuma. Progressistas ainda tem o requerimento verbal. Vereador Egídio, requerimento verbal.
Eu teria um requerimento verbal e quero já pedir o compartilhamento do vereador Zácaro a respeito de uma questão que é muito importante e preocupante. Hoje, os nossos postos de saúde, eles atendem a população e os médicos prescrevem os receituários. Muito bem. Eu vou colocar pontos distantes. Quero colocar o bairro Mascarenhas de Moraes, quero colocar o bairro Santo Inácio, Anel das Vilas, o bairro Cabo Luiz Quevedo, a Vila Tarragô, são os pontos mais distantes de onde? Da esplanada da estação onde está a farmácia básica. Muito bem. O vereador José Clemente consulta lá na Anel das Vilas, no posto 7, e ele está com uma virose estomacal. E o vereador Clemente pega a sua prescrição, e se ele não tiver R$4 para vir de ônibus até a esplanada onde está a farmácia básica, ele tem que vir a pé, doente. E assim estende-se esta questão a todos os bairros de Uruguaiana. Consultei a diretora do Hospital Santa Casa de Caridade, Thais Arambor, nossa competente diretora, e respondeu-me ela que para cada posto deveríamos contar com um farmacêutico profissional. E é nesse sentido que eu peço, nesse momento, a orientação e o apoio do vereador José Carlos Zácaro, que teve uma solução. A rede pública conta com dois farmacêuticos apenas. Nós temos, não exigimos, doutor Zácaro, e não estamos pedindo que cada posto tenha um farmacêutico, mas que nesses pontos mais distantes, para facilitar a vida da população, dos mais carentes, que doentes têm que andar caminhando em dias de sol quente ou em dia de extremo frio, em busca de um medicamento. Vereador, eu concedo-lhe já uma parte para que o senhor exponha a sugestão que, no meu entendimento, ela administraria, ela resolveria essa situação. Vereador José Carlos Zácaro.
É só para uma correção, vereador Gidio, esse é o seu requerimento.
Tá bom, desculpa, tá bom, perfeito. Eu peço desculpas e obrigado pelo espaço para o meu requerimento verbal.
Agora, período de discussão, a palavra está com o vereador Zácaro.
Presidente, prezados colegas e o público aqui presente. Gidio, isso é um anseio da grande maioria da população de Uruguaiana, principalmente os menos favorecidos em termos sociais, econômicos e principalmente, né, na busca do melhor atendimento no serviço público. Durante a campanha, não ficou como promessa, mas sim como observação de coisas que poderiam melhorar, principalmente na área da saúde. E um anseio muito grande de pessoas que vêm até mim e relatam a dificuldade do atendimento, né? Lógico que tem que levar a situação que o mundo vive, que é a pandemia, aumento do volume de atendimentos. E dentro desse contexto, vem a outra parte, que, como tu bem citaste, que é a parte de a consulta médica mediante um receituário. A pessoa já teve a dificuldade para se deslocar até o posto ou as unidades de atendimento, a UPA ou o pronto-socorro da Santa Casa, e posteriormente teria que buscar essa medicação no lugar fixo. Pois bem, a gente fez um estudo dos lugares mais populosos de Uruguaiana e mais distantes. E tem que ser concomitantemente esses dois fatores. E nós chegamos à conclusão que, se pudéssemos amenizar essa entrega de material, de medicamento, insumos, claro que partindo do princípio que tenha esse material. Mas antes disso, teria que ter esses locais. Fizemos uma indicação ao executivo e também ontem eu conversei com a então secretária de saúde, a Thaís Arambo. Ela achou muito, muito boa a ideia, mas que teria um problema, que seria quem coordenar as farmácias. Porque tem dois farmacêuticos e isso oneraria o município. Pois bem, eu fui procurado pelo diretor da Unipampa, onde eu expressei esse fato e veio à luz. A Unipampa tem um curso de farmácia, onde dentro do curso, no currículo do curso, existe um período de estágio dos alunos que são avaliados, que seriam dentro de farmácias. Então, eu passei ao diretor da Unipampa que eu faria esse pedido ao executivo, essa indicação, e que posteriormente nós faríamos um projeto no sentido de que, além dos alunos, teriam os professores para avaliar. Então, supriria essa ausência. Se é só esse o motivo, nós teríamos sim os farmacêuticos. E se nós conseguirmos colocar esses 3, 4, até 5 pontos, nós atingiríamos um objetivo que é a busca da medicação para aquelas pessoas que não têm como ir lá. Também tem projetos de municípios que deram certo, que seria uma farmácia itinerante, ou seja, uma farmácia móvel, que seria, dentro desse parâmetro, uma solução intermediária, mas também que nos daria um respaldo bom. O objetivo melhor é que tivesse as farmácias nesses postos onde tem maior volume. Mas também trarei para essa casa aqui essa alternativa, né, intermediária, assim, mas o município de São Gabriel, se não me engano, tem essa farmácia itinerante. Então,
obrigado, vereador.
Desculpa eu estar ultrapassando o tempo, mas fico muito feliz de ter sido citado.
Obrigado. Não havendo mais requerimento verbal, os requerimentos verbais estão em votação. Quem aprova os requerimentos permanece como está, quem não aprova se manifeste. Os requerimentos e os requerimentos verbais estão aprovados. Indicações e moções. Uma manifestação contra e uma manifestação a favor. 3 minutos cada, incluindo os apartes, votação maioria simples. Uma palavra, secretária, vereadora Zuma.
Indicação de número 1 de 2021, protocolo 2 de 2021, do vereador Clemente Correia. Indica ao Poder Executivo o projeto de lei que institui homenagem por ato de bravura, coragem e defesa da vida aos guardas covis municipais e aos agentes de trânsito no município de Uruguaiana.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador José Clemente.
E guardas civis municipais. Senhoras e senhores. Obrigada. Vereadores, a nossa indicação ao executivo, se nós fôssemos fazer o reconhecimento, seria a todos os servidores públicos, obviamente. Mas nós, dentro do processo de valorização, de autoestima, nós precisamos reconhecer que existe determinados setores da administração que estão mais próximos de situações, como nesse momento a saúde, né, mas estão mais próximos de determinadas situações e precisam de que a administração pública reconheça atos distintos quando do resgate da promoção da vida, é um ato de bravura com coragem e defesa da vida. Nós tivemos inúmeras situações que envolveram ali na ponte internacional e houveram várias intervenções de agentes da Guarda Municipal e de guarnições compostas por agentes de trânsito e guardas municipais, que culminaram, né, na preservação da vida. E isso não tem preço. Então, quando um agente coloca em risco a sua vida, demonstrando um alto grau de conhecimento técnico profissional para aquele momento, e que resultou em que uma família não fosse lesada em ter um dano para toda a família, porque uma desgraça é para toda a família nessa dimensão. Nós precisamos que esses agentes tenham um reconhecimento do poder público. Então essa indicação nossa leva para que o município, através da prefeitura, o senhor prefeito municipal, sua equipe, analisem essa nossa indicação, fazendo com que se institua uma condecoração, uma distinção a esses servidores e também nos critérios onde haja condições para uma futura promoção dentro da sua carreira, que isso também seja considerado. E isso está dentro da valorização dos agentes públicos que trabalham. Então é nesse sentido que nós estamos apresentando esta indicação ao Poder Executivo. Lembrando, como disse, que o funcionalismo todo em geral é merecedor sempre de seu reconhecimento daqueles que prestam serviço de qualidade e defendem os interesses da população. Mas nesse caso, há excepcionalidades de comportamentos e ações dentro do funcionário quando nessas situações. É nesse sentido, então, senhor presidente, que estamos encaminhando essa indicação. Muito obrigado.
Indicação número 2 de 2021, protocolo 7 de 2021, do vereador Zácaro. Indica ao Poder Executivo a criação do programa Farmácias Satélites. Indicação número 3 de 2021, protocolo 14 de 2021, do vereador Marcelo Lemos. Indica ao Poder Executivo local de estacionamento para carga e descarga. Indicação número 4 de 2021, protocolo 18 de 2021, vereador Marcelo Lemos, indica ao Poder Executivo estudo para colocação de semáforo em local indicado. Indicação número 5 de 2021, protocolo 28 de 2021, do vereador João Sei Gonçalves, indica ao Poder Executivo regulamentação dos transportes alternativos.
Peço a palavra, presidente.
Palavra com o vereador José Clemente.
Senhor presidente, eu vi na pauta essa questão do vereador João Sei colocando a regulamentação de um dos modais ou dos modais de transporte em Uruguaiana. Eu quero aqui de imediato, até porque eu era o secretário de Segurança e Trânsito, trazer a informação de que está sendo levantada nesse momento. Aqui nós temos os documentos, inclusive a resposta do Poder Executivo ao Ministério Público, que também questionou esse assunto. Os mais diversos modais de transporte em Uruguaiana precisam de regulamentação. E o posicionamento do prefeito agora ainda, na imprensa essa semana, falava do transporte coletivo, que teve o processo licitatório na nossa gestão da secretaria, que se consolidou então pela primeira vez o edital com sucesso do transporte, porém enfrentamos a pandemia logo na sequência e temos essa situação que está aí. O modal de transporte, inclusive o senhor presidente tem trabalhado também nessa questão do transporte remunerado por aplicativo, que são o Garupa, Uber, 99, enfim, vários, Este nós, inclusive, encaminhamos, formulado por nós, na secretaria, uma minuta de um projeto de lei que foi discutido em audiência pública, conforme determina a legislação, e está na administração, na Procuradoria-Geral, aonde está se fazendo a análise técnica, jurídica, para que se dê o encaminhamento aqui ao Poder Legislativo para, então, a regulamentação. Nós temos outros modais, como o mototáxi, que o prefeito também nos pediu, e os táxis. Os táxis que a gente conhece hoje, aí a legislação é de 74. E nós também fizemos o debate com os taxistas para verificar adequações da lei. Até mesmo porque tem uma simetria, alguma sintonia muito ajustada entre o modal do aplicativo com o táxi hoje, que precisa ser feita algumas adequações. É inadmissível que o modal do táxi, por exemplo, não permita que mulheres sejam motoristas, né? E isso precisa ser corrigido naquela lei. Isso é apenas um exemplo. Então, as minutas do aplicativo, transporte remunerado por aplicativo, da legislação de táxi, estão na prefeitura e devem vir ainda neste período, acreditamos nós, aqui para o Poder Legislativo. E o mototáxi não vai fugir também da regulamentação, vou garantir uma parte do vereador Egídio, não vai fugir da sua regulamentação, porque há uma necessidade de ser regulamentado também. Assim como nós temos os veículos de tração animal, que devem ser também, e quero aqui abrir um parênteses rapidamente, dizer que uma vez eu até emplaquei já essas carroças, e por entendimento insano de um prefeito, ele mandou tirar todos os emplacamentos e terminou com a proposta que era. Temos aí também os autopropelidos, que nós também já estamos trabalhando, que é os patinetes, e outros modais de transporte que vão ter sua regulamentação. É bastante amplo esse trabalho, por isso que demora, porque são vários modais de transporte. Muito obrigado, senhor presidente, e o vereador Egito tem uma parte.
Muito bem. Muito obrigado pela parte, vereador José Clemente. É procedente a sua preocupação e importante esse seu requerimento, vereador José Clemente, porque o transporte coletivo urbano de Uruguaiana, eu acredito que ele tenha chegado ao fundo do poço. Não há mais condição. Já empresas por aqui passaram e a conclusão é de que, baseado no que o senhor colocava como questionamento agora, a regulamentação, por exemplo, das motos que são concorrentes, dos táxis garupa, dos táxis com aplicativo que são concorrentes, e um dos principais problemas do transporte coletivo urbano de Uruguaiana, e que esta casa tem que rever as normas, as regras e a lei, é a questão da gratuidade. A gratuidade hoje proporciona ao transporte coletivo, em algumas circunstâncias, 50% da capacidade de um ônibus de pessoas que não pagam. E principalmente o aposentado, que tem hoje a plena liberdade, vereador José Clemente, vereadora Márcia, vereador Padovan, vereador José Carlos Zácaro, de tomar o ônibus em qualquer horário e, se quiser, e eu conheço famílias que se utilizam dessa prática, que pegam um ônibus de manhã com a sua carteirinha e lhes garante esse direito de passar o dia todo dentro do ônibus. Eles começam às 8 da manhã e fazem passeios. Eles, por exemplo, sobem lá na João Paulo II e vão até o bairro Mascarenhas de Moraes e aí decidem, agora onde é que nós vamos, para onde vamos fazer o tour? Agora nós vamos pegar o ônibus que vai lá para o bairro Santo Inácio. E aí eles vão para o bairro Santo Inácio. E aí quando chega o meio-dia eles vão almoçar. Muito bem. E depois do meio-dia eles voltam para a parada para se utilizar do ônibus. Assim fazem muitos e muitos aposentados, fazendo com que hoje as empresas tenham esse déficit, porque grande parte dos passageiros não pagam. E aí se questiona, para o aposentado, não poderia haver um critério? Afinal de contas, de quantas passagens precisa um aposentado para ir sacar seu dinheiro, seu salário, na agência bancária por mês? Uma ou duas passagens? Muito bem. Para ele fazer suas compras por semana, mais três ou quatro passagens, vamos colocar sempre a mais. para ir ao médico, mais duas passagens, certo? Então vamos fazer um cálculo, e bem superior àquele número de que uma família de aposentados possa ter para usar. E não essa plena liberdade dele passar o dia todo, a semana todo e o ano inteiro dentro do transporte coletivo urbano, que isto é uma benesse, isto é uma maravilha. Quem não gostaria de estar andando a cidade inteira de ônibus, já que não tem alguma atividade, porque os aposentados, logicamente, têm esse direito de ter tempo disponível? Esse é um dos graves problemas. Obrigado. A questão também dos deficientes. Eu vou usar um péssimo exemplo aqui, vereador Clemente. O presidente, ex-presidente da República, só para concluir, que tem a falta de um dedo, ele é deficiente. E a lei prevê que todo deficiente físico tenha que se utilizar de um acompanhante para andar no transporte coletivo urbano de Uruguaiana. Isso seria justo? Entendo eu que o deficiente visual, ou até o deficiente auditivo, ou aquele que não tem autonomia para locomover-se, esse deva se utilizar de um acompanhante. Não aquele deficiente que tem quase todas as condições e tem um pequeno defeito físico e se prevalece da lei para ter gratuidade no transporte coletivo. Muitas coisas devem ser corrigidas, senhor presidente, e obrigado pela parte de vereador Clemente.
Obrigado. As indicações estão em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se manifeste. As indicações estão aprovadas. Registro também a presença, estava no plenário, do ex-vereador Rafael Alves, da Manuela, primeira suplente do PDT, dos demais assessores, chefes de gabinete, imprensa que se fazem presentes também nessa sessão. Matérias de expediente. Apresentação dos projetos que serão encaminhados às comissões. Não tem discussão. O autor pode fazer a apresentação de 5 minutos. Lembrando que as comissões técnicas se reúnem a partir do início do período ordinário, em 2 de fevereiro. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Número 1. Veto parcial. Número 1 de 2020, Protocolo 728 de 2020 do Poder Executivo. Veto à emenda modificativa número 20 de 2020, do autógrafo número 077 de 2020, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021. Projeto de Lei Ordinária número 1 de 2021, Protocolo 1 de 2021, vereador Clemente, institui a Semana Maria da Penha na Rede Municipal de Educação.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com o autor por 5 minutos para a apresentação do projeto.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, plenário, nós, verificando dados e também constatando determinadas situações que estão relacionadas à mulher, nós também conhecendo os instrumentos que existem hoje em defesa da mulher, nós trabalhamos uma questão municipal tendo em vista dados que apareceram nos registros, isso está no sítio, no site oficial da Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, de onde a violência em Uruguaiana contra as mulheres não é que tenha aumentado. As forças de segurança agiram e, em consequência, há maior número de registro dos fatos envolvendo violência contra a mulher no município. Para os senhores terem uma ideia, somente em 2020, agora, 271 ocorrências contra a mulher de ameaça foram registradas aqui em Uruguaiana. 224 outras ocorrências de lesão corporal contra mulheres. Uma média de 2 registros de estupros por mês na violência contra as mulheres. E ocorreram 6 feminicídios registrados em Uruguaiana. Estes dados nos levaram a pensar de que devemos instituir políticas também no município, políticas públicas no município, que ajudem na prevenção contra a violência contra a mulher, da violência contra a mulher. Se sabe de todos os instrumentos existentes, mas nós também buscamos instituir o dia da, ou melhor, a Semana Maria da Penha na Rede Municipal de Educação, para provocar o debate no ambiente escolar, com a comunidade escolar, que envolve não só educadores e educandos, mas também envolve a família desse, porque a comunidade escolar está abrangida por todos aqueles que têm vínculo com a escola. E nesse ambiente, a educação é fundamental num processo como esse, nascedouro da educação, levando inclusive aos jovens, aos adolescentes, informações sobre toda esta conduta que envolve as mulheres, o respeito, a valorização da mulher, e nós queremos que a educação proporcione esses momentos. Nós estaremos sempre à frente dessas construções de políticas, como disse, públicas e municipais, nesse caso, que estarão contribuindo para que não vejamos índices como esses. Claro que aqui, como disse, os indicadores, foi pela mudança também da legislação que tratou a questão do registro da violência contra a mulher, que não depende mais somente dela querer ou não, desde que constatado é feito o registro, e da ação da segurança pública, que fez com que avolumasse e realmente, vereador Padovan, aflorasse nisso a violência e os dados que estão aqui indicando. Nós, em Uruguaiana, temos indicadores de violência contra a mulher muito significativos. E não, como disse, de que não haja um trabalho de segurança, mas sim porque aqueles agressores estão sendo responsabilizados por isso, pela ação das forças de segurança. Agora, nós não podemos apenas nos calar vendo os indicadores e acreditar que pura e simplesmente a justiça vai promover a justiça sobre essas questões. Nós precisamos contribuir para que Uruguaiana se insira também, numa forma ou de outra, como município, e aí entra, como disse, o papel da educação, para que a gente passe a construir políticas municipais preventivas na questão da violência contra a mulher. Então a nossa proposta é uma proposta muito clara, muito simples, de mais um expediente de debate, de construção, de mecanismos, que a gente consiga também fazer o trabalho de orientação e prevenção desde a base também nessas questões. Muito obrigado.
3. Projeto de lei ordinária número 2000 de 2021, protocolo 6 de 2021, do vereador Marcelo Lemos. Consolidação das leis de atendimento das instituições financeiras. Revoga as leis 29 de 06 de 99, lei 34 de 84 de 05, lei 35/23 de 2005, lei 36/83 de 2006, lei 46/96 de 2016, lei 47/94 de 2017 e lei 49/4961 de 2018 e da outras providências. Projeto de resolução número 1 de 2021, protocolo 010 de 2021. Todos os vereadores, fica revogada a resolução 26 de 21 de novembro de 2014 e da outras providências. Justificativa de ausência parlamentar número 37 de 2020, protocolo 725 de 2020. Vereador Clemente, justifica sua ausência na reunião ordinária do dia 21 de 12 de 2020.
Correspondências recebidas diversos.
Ofício número 81, protocolo número 726 de 2020. Pelotão ambiental da Brigada Militar responde aos ofícios 170 e 158 de 2020. Originados pelos requerimentos 142 e 141 sobre os serviços BRK.
Palavra, vereador José Clemente.
Mais uma vez, senhoras e senhores vereadores, e aqui está o trabalho que eu me referi agora há pouco, que é realizado por nós. Este calhamaço de documento, literalmente, que eu tenho nas mãos aqui, é desde o momento em que estivemos em um determinado local de onde tem uma comunicação de parte da comunidade em relação aos, entre aspas, serviços da empresa BRK. E nós registramos aqui com fotografias, isso aqui é um xerox, mas as fotografias originais estão coloridas, quando encaminhadas, mostrando a precariedade desse local e a preocupação da comunidade, onde parte do esgotamento cloacal cai num córrego, e esse córrego vai dar lá no Salso de Baixo e posterior vai ao Rio Uruguai. Pois, não vou dizer nem pasmem, porque não seria isso, porque é normal aqui a empresa BRK em Uruguaiana mandar uma resposta qualquer ou subjetiva aqui para essa casa, porque tem sido assim, e a Jergues, a empresa reguladora, conivente com esses fatos, mas manda um documento dizendo que não há problema nenhum naquele local. Só que eles esqueceram que os nossos encaminhamentos são para o Ministério Público e para os órgãos ambientais. Comuniquei à Patrulha Ambiental da Brigada Militar, que esteve no local, e aqui está o levantamento também feito pela Patrulha Ambiental, que também encaminhou ao Ministério Público, né, indicando de que lá existe crime ambiental. Então, será que é só eu que enxergo essas coisas por aí? Não pode, e vereadores, eu não vou lá de atrás para achar problema. Não, é a população que nos chama, e quando lhe chamar, vereador, vai ter que ir olhar. E eu registro, filmo os locais e faço o registro fotográfico para que não haja contestação ou dizer que eu estou me valendo de alguma coisa. Eu votei contra em 2009, contra a concessão desse serviço, anunciando que tudo isso ia acontecer. Eu estou aqui, como disse, há 13 anos, mostrando para a população que nada daquilo que venderam como colibri, que nada daquilo não passava do morcego que está aí hoje em Uruguaiana. As tarifas, as taxas, são altíssimas do serviço. A qualidade é péssima, constatado por todos nós, todos os dias. Então, esses documentos aqui é o resultado disso que está aqui hoje na pauta. A Patrulha Ambiental esteve lá, o Ministério Público tem conhecimento. Esses são os encaminhamentos. Então, não há omissão nenhuma, porque eu sou um dos membros do Poder Legislativo, então não há omissão do Poder Legislativo na fiscalização. E eu vou cumprir, como fiz com a RGE, vereador Egídio, já fiz um trabalho e já está encaminhado, com a Oi, da telefonia, que esses cabos andam tudo caindo na cabeça das pessoas aí pelo centro da cidade e outros lugares, todos eles são fiscalizados. E agora, quando a Comissão de Serviços Municipais estiver no pleno, eu gostaria, e sou membro dela, nós vamos fazer o serviço que sempre foi feito nessa casa, muito tranquilo, mas de forma muito contundente na fiscalização. Muito obrigado.
Ofício 82, protocolo 727 de 2020, a Jergues responde ao ofício 45 de 2020, originado pelo requerimento 52 de 2020, referente às leis municipais 5.116 de 2020, estabelece condições para que a concessionária e permissionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, prestadora de serviço nesse município, realizarem remoção dos suportes das luminárias na manutenção dos postes e neles de distribuição de energia elétrica. Deverá recolocá-los em 5.061 de 2019. Dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminador de ar e na turbulação de abastecimento de água no município de Uruguaiana. Ofício número 1, protocolo 3 de 2021. Caixa Econômica Federal informa a celebração do contrato de repasse número 905.126 de 2020, que tem a finalidade da construção de pista de skate no município de Uruguaiana. Ofício número 2, protocolo 4 de 2021, Caixa Econômica Federal, informa a celebração do contrato de repasse número 903.800 de 2020, que tem por finalidade a qualificação com pavimentação asfáltica na rua Gregório Beregaray, entre esquina Estácio Marzábal e Marechal Deodoro, no município de Uruguaiana. Ofício número 3, protocolo número 5 de 2021, ABTI, encaminha proposto de fomento e logística internacional ao comércio exterior. Ofício número 5, protocolo 27 de 2021, RGE Sul, informa que com o término da resolução número 891, de 21 de 7 de 2020, os clientes enquadrados como baixa renda poderão voltar a ter o fornecimento de energia suspenso por falta de pagamento.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 4, protocolo 9 de 2021, Secretaria de Saúde, em resposta ao ofício 367 de 2020, informa que efetuou diligências no local mencionado e constatou que a concessionária BRK havia sanado o problema.
Correspondências expedidas a diversos.
Em 2020, expedidos os ofícios número 369 e 370 de 2020. Em 2021, expedidos os ofícios número 01 e 02 de 2021.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Em 2020, expedidos os autógrafos números 81 a 83 de 2020. E em 2021, expedidos os ofícios números 1 e 2 de 2021.
Período das comunicações. Não havendo nenhum inscrito no período das comunicações, vamos passar para a leitura da ata desta sessão.
Primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião da comissão representativa, ata número 1 de 2021. Aos 15 dias do mês de janeiro de 2021, às 10h15, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a primeira reunião de comissão representativa, institui a resolução 22 de 2021, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão de legislativa, 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, com a presença dos seguintes vereadores: Carlos Alberto Delgado de Davi, presidente; Zulma Rodrigues Ancinello, primeira secretária e líder do Republicano; Cristiano Dias Bonapace, líder do DEM; José Carlos Barbosa Zácaro, líder do PP; José Clemente da Silva Correia, líder do PDT; e Márcia Pedrazzi Fumagalli, líder do PSB. Compareceram à reunião os seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan e Antônio Egídio Rufino de Carvalho. A hora estabelecida, o presidente vereador Carlos Alberto de Davi, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Provérbios 24, versículo de 3 a 6, preceitos e admoestações dos sábios. Na sequência, o presidente solicitou à secretária, vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados as seguintes proposições, requerimentos número de 1 a 16 de 2021, protocolizados sob os números 8, 11, 13, 15, a 17, 19, a 26 e 29 de 2021. Requerimentos verbais dos vereadores Clemente pela bancada do PDT, excedência da bancada do PSB, Zulman Sinello, pela bancada dos Republicanos, excedência da bancada do DEM, e o vereador Egídio Carvalho, pela bancada do PP. Registra-se que a proposição verbal deve ser convalidada até às 9 horas do dia 18 do mês do corrente mês, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. A indicação número 1 a 5 de 2021, protocolizada sobre o número 2, 7, 14, 18 e 28 de 2021, matérias do expediente foram encaminhadas às comissões técnicas da Casa, veto parcial número 021, protocolizado sobre os números 728 de 2021 do Poder Executivo, a emenda modificativa número 20 de 2020, referente ao autógrafo número 077 de 2020, que estima a receita e fixa e despeça a despesa do município para o exercício financeiro 2021, projeto de lei ordinária número 1 de 2021, protocolado sobre o número 1 de 2021 do vereador Clemente, que institui a Semana Maria da Penha na Rede Municipal de Educação, projeto de lei ordinária número 2 de 2021, protocolado sobre o número 6 de 2021 do vereador Marcelo Lemos, para consolidação das leis, atendimento, instituições financeiras, e revoga as leis número 296 de 2019, 3484 de 2005, 3523 de 2006, 3683 de 2006, 4.696 de 2016, 4.794 de 2017 e 4.961 de 2018, e da outras providências, o projeto de resolução número 1 de 2021, protocolado sobre o número 010 de 2021, de todos os vereadores, em que fica revogada a resolução 26 de 21 de novembro de 2014 e da outras providências. Foi apresentada justificativas de ausência do parlamentar 37 de 2020, protocolo 725 de 2020, correspondências recebidas de diversos ofícios protocolizados sobre o número 81, 82 de 2021 e 1 a 3 de 5 de 2021 do Executivo, ofícios protocolizados sobre o número 4 de 2021, correspondências expedidas a diversos ofícios número 369 a 370 de 2020 e 1 e 2 de 2021 ao Executivo, expedido aos autógrafos números 81 e 83 de 2020 e os ofícios números 1 e 2 de 2021. Não houveram inscrições para o período de comunicações, conforme o artigo 90 do Regimento Interno desta Casa. A presente ata foi submetida a leitura e aprovada na íntegra. Registram-se que o conteúdo das disposições e pronunciamentos dessa reunião encontram-se arquivadas no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição para consulta, se necessário, cumpridos os objetivos. E nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, invocando o nome de Deus, as 11 horas e 35 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constatar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata na sala Samão Barbate Filho, aos 15 dias do mês de janeiro de 2021. Feita a leitura, presidente.
Obrigado. A ata está em discussão. Não havendo ninguém para discutir, a ata está em votação. Permanece como estão. Quem aprova, quem não aprova, se manifeste. A ata está aprovada. Importante ressaltar que a leitura da ata sempre se faz na reunião seguinte, porém, como a reunião representativa ela é única, nós fizemos a leitura da ata durante a sessão. Cumprindo os objetivos e não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, primeira reunião representativa. Obrigado.